6h17, nós vamos trazer a partir de agora um caso que está chocando o país inteiro, o Anderson José, que aconteceu na região metropolitana do Recife. A primeira-dama Sari Gaspar Corte Real, ela vai responder por homicídio culposo pela morte de um menino de 5 anos de idade. Essa criança morreu essa semana, como o país já tomou conhecimento, depois de cair do 9º andar de um prédio de luxo no Recife. Houve um descuido, a criança queria acompanhar a mãe, que era empregada doméstica da casa e que estava saindo para passear com a cadela da dona do apartamento. Essa mulher estava trabalhando nessa casa, era empregada da casa, doméstica da casa, e para fazer esse trabalho, teve que levar o filho para casa. A dona da casa foi fazer as unhas e o menino pediu para acompanhar a mãe. Só que nessa história, ele é colocado dentro do elevador, sem muito cuidado, sozinho, 5 anos de idade, aperta lá nos botões, depois a mulher aperta de novo, ele termina no último andar do prédio, vai para uma sacada e cai. E a tragédia. E aí suscitou, obviamente, o grande debate sobre as questões de subordinação nesse país e também as questões de cor, né? Por que o descaso? Foi uma atitude de descaso com o filho de uma empregada, porque era o filho de uma empregada, né? Talvez até inconsciente, não dá para fazer o julgamento, colocar no tribunal nesse momento, mas que é um descuido absolutamente latente, é. Será que uma mulher deixaria um neto dela de 5 anos sair no elevador sozinho, correndo todo tipo de risco? Ou algum coleguinha dos netos dela? Será que seria assim? Ou aí entra realmente a questão do sentimento da desimportância do outro, porque o outro ocupa um cargo de subordinação na sua casa, trabalha para você. É uma história, assim, muito triste, porque o desabafo dessa mãe chocou a todos. Nós vamos conversar agora, apesar do momento triste, mas com prazer, com um colega nosso, jornalista, que está acompanhando esse caso, aliás, com muito sucesso, fazendo muito sucesso de audiência no Recife, no estado de Pernambuco, na TV Clube, apresentando o Balanço Geral Pernambuco, que é o nosso companheiro paraibano, Fábio Araújo, que está conosco por telefone. Ele está na linha para falar conosco sobre esse caso. Nós fizemos contato com ele porque é a pessoa que está mais próxima de lá e retrata com mais profundidade exatamente essa ocorrência. Conversava mais cedo também com outros profissionais de comunicação do Recife, e o depoimento era sempre esse, de choque e de muita comoção. Fábio Araújo, da TV Clube, do Balanço Geral Pernambuco, que acompanha esses e muitos outros casos, fala conosco agora por telefone, nos dá o prazer de falar conosco, prazer do contato, mas felizmente para falar de um fato extremamente triste, chocante e muito marcante. Fábio Araújo, como é que Pernambuco encarou, tem encarado vocês da comunicação de Pernambuco, que retrataram esse caso mais de perto, que estão acompanhando, como é que encararam essa situação que é tão comovente, tão impactante? Boa noite, Fábio.
Boa noite para você, Heron, boa noite para o Alisson e para essa rede de rádios, que esse pool de rádios que a gente acompanha aí, fazendo a diferença na radiofonia paraibana e levando informação com tanta qualidade. Heron e o Alisson, a situação, rapaz, a gente encara com muita tristeza. O primeiro impacto da gente é muito forte, porque de repente a notícia chega que uma criança despenca do 9º andar de um edifício, e assim, para quem conhece Recife, as Torres Gêmeas lá em Recife, ela é um conglomerado de apartamentos de luxo, de alto padrão em Recife, naquela espécie de condomínio clube, e que mora muita gente rica, e de repente cai uma criança daquela edificação. E aí a gente ficou se perguntando, o que foi que aconteceu? Quem foi que caiu dali? E aí o que se vê depois do desdobramento da história, a história vai se juntando, a gente vai mandar as equipes para a delegacia, porque fica sabendo que se tratava de um casal influente na sociedade pernambucana, em Recife. Se tratava do prefeito da cidade de Tamandaré e da primeira-dama. E aí a história começa a ganhar um contorno ainda mais tenso. Se tratava do filho da empregada doméstica. E aí a comoção tomou conta da cidade inteira e, de repente, começou a tomar conta do estado inteiro, porque a história ganha um quê de drama. As imagens foram divulgadas na quinta-feira pela Polícia Civil do estado de Pernambuco, mostrando a criança entrando no elevador e a primeira-dama, a Siri, primeira-dama da cidade de Tamandaré, uma cidade que fica mais ou menos a 120 quilômetros de Recife, uma hora mais ou menos de Recife, a cidade litorânea, o prefeito de Tamandaré e a primeira-dama moram naquele prédio. E aí a imagem mostra com clareza o filho da empregada, da Mirtes, entrando naquele elevador. E a primeira-dama poderia aí, de alguma forma, intervir na entrada da criança no elevador, não faz nada. Então, o que acontece na história? A história já veio à tona. A Mirtes é funcionária do casal já há pelo menos 3 anos. E repara bem que a história vai ter, no final, ela vai ter uma mudança de rumo total. A Mirtes é a mãe do Miguel, que tem apenas 5 anos. Ela trabalha para o casal já há pelo menos 3 anos, ao casal, para o prefeito e para a primeira-dama. E aí a Mirtes recebe uma ordem de descer com o cachorro, com a cachorra, com a cadela Mel, da primeira-dama, para passear. E o Miguel, Heron e Wasson, fica no apartamento, no quinto andar, chorando, pedindo para ver a mãe. A primeira-dama pega e abre a porta do elevador e deixa a criança entrar no elevador sozinha. E o que intriga, não só a gente da imprensa, mas a polícia também civil de Pernambuco está intrigada, é que quando a porta do elevador abre, a Siri, a primeira-dama de Tamandaré, ela aperta o botão da cobertura para a criança. E a mãe da criança, teoricamente, estava no térreo, passeando com a criança. Por que ela apertou esse botão da cobertura? E aí o elevador, ao invés de descer, ele sobe e ele vai para os andares de cima. A criança, desesperada, não entendia aqueles botões todos na frente, ela começa a apertar os botões. Ela aperta o botão 7 primeiro e depois o botão 9. Sendo que no andar que ela desce, no 9, era o único andar que não tinha rede de proteção numa área técnica. Algumas pessoas do andar 9 já disseram para a polícia que escutou o Miguel chamando pela mãe, mamãe, 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 e aí ele escala uma janela e depois escala uma outra área, que seria a área técnica, e infelizmente vê a mãe. E aí, Heron, é o mais dramático. O perito disse que o Miguel, e dá um tranco no coração da gente, que é pai, o perito disse que o Miguel avistou a mãe lá embaixo, passeando com o cachorro, e ele tentou escalar esse parapeito para ver a mãe. Aí ele despenca do 9º andar. E aí, Heron, a Mirtes disse pra gente em entrevista exclusiva hoje que quando volta para dentro do prédio com a cadela, é avisada pelo porteiro que alguém tinha caído. Alguém caiu. E ela disse: meu Deus, alguém caiu. E quando ela abre a porta do térreo para entrar, ela se depara com o filho caído já.
Que cena.
Na frente dela. Ela disse que se deitou ao lado do filho.
Meu Deus.
Tentou falar com o Miguel, dizendo: Miguelzinho, fala comigo, fica com mamãe. Pegou ainda o pulso dele. Ela disse que ele ainda tinha pulso, só que ele abriu a boquinha tentando respirar, estava com hemorragia interna, lógico, a queda de mais de 35 metros do 9º andar, múltiplas fraturas. O prefeito de Tamandaré ainda tenta socorrer o garoto. A polícia está tratando desse ponto específico ainda com muita cautela. Ele tenta socorrer o garoto, coloca o garoto dentro do carro, leva para o Hospital da Restauração em Recife, mas a criança já chega em óbito lá no hospital, e a história toda é essa que vocês sabem. Agora, Heron, o que é que acontece? Hoje a história ganhou um outro rumo lá em Recife. Eu estou em João Pessoa hoje.
Uhum.
Descobriu que a Mirtes, a mãe da Mirtes, a avó do Miguel, eles figuram na folha de pagamento da cidade de Tamandaré.
A cidade é a 130 quilômetros distante de Recife, né? Ou seja, ela recebeu o salário de empregada doméstica pela prefeitura, onde o patrão é prefeito.
Exatamente. E sem saber. O dinheiro saía do bolso do patrão, era entregue a ela. Ela não sabia de onde vinha aquele dinheiro.
Devia assinar,
mas ela,
né,
estava na folha de pagamento. Como?
Devia assinar algum comprovante? Devia ser da prefeitura?
Eu fiz essa pergunta hoje para o vice-prefeito lá da cidade de Tamandaré. Ele disse que todos os contracheques que estão lá na prefeitura de Tamandaré estão sem assinaturas da MIR.
Ah, então não é assinou, né?
É mais um problema.
É mais grave.
É mais grave ainda. Alguém estava recebendo esse dinheiro pela MIT e repassava de alguma forma para outra pessoa, porque eu não acredito que um prefeito que mora em uma área tão luxuosa em Recife como são as Torres Gêmeas, ele tem uma mega de uma casa também em Tamandaré, uma casa de praia, não tenha condições de pagar um salário mínimo para uma empregada doméstica.
Ou seja, são muitas tragédias numa só, né? Porque revela muita coisa ao mesmo tempo, né, Fábio?
Exatamente. Parece que a vida do Miguel teve que ir embora para se revelar. Parece que o mar de lama que tem por trás de toda a política que tem. E é uma família muito, muito, muito importante.
E ela foi liberada logo depois, né? Pagou fiança, né, Fábio?
Então, Aaron, ela pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada. Tem aí os advogados, aí já apareceram vários advogados para defender a MIT, uma rede de advogados, inclusive advogados conceituados em Pernambuco para defender a MIT. Eles estão tentando fazer com que a polícia faça uma nova qualificação do crime, porque a Cília, a primeira-dama de Tamandaré, foi enquadrada, a princípio, como crime culposo, aquele que não tem intenção de matar. E os advogados estão tentando que a polícia faça uma nova qualificação com dolo eventual. O que é o dolo eventual?
Houve intenção,
ela sabia,
né?
Ela sabia, não há intenção latente de matar a criança,
sabia,
mas ela assume o risco. Ela assume o risco. Todo mundo sabe, não. O risco de uma criança de 5 anos acessar um elevador sozinha, não dá. Você faria isso com seu filho? Não, faria isso.
Nem ela faria.
O filho dela.
Não faria, né, Fábio?
Pois é. Fábio, se fosse ao contrário, se fosse o filho da empregada, se fosse o filho da patroa...
Imagine.
Deixada lá no elevador e ele tivesse morrido. O que é que me tinha acontecido
se
hoje?
Se essa mulher, essa empregada doméstica, tivesse cometido esse mesmo ato, vamos considerar essa mesma falha em relação ao filho da empregada, não tem perigo dessa mulher está solta, né? Ela não estaria solta nesse momento. As coisas pesam diferente demais nesse Brasil. Mas, Fábio, muito obrigado, Fábio, pelo seu relato aqui, tão preciso e muito, com muita propriedade. Você, para quem ainda não sabe, aqui na Paraíba, ocupa nesse momento em Pernambuco, na comunicação de Pernambuco, um espaço privilegiadíssimo, com uma enorme audiência, disputando primeira colocação num horário que é extremamente disputado na televisão de Pernambuco. E a gente fica muito feliz de saber que você nos deixou aqui na Paraíba, mas uma porta precisou se fechar para um grande estado também ter a oportunidade de conhecer o seu talento, a sua luta e a sua dedicação ao jornalismo. Muito obrigado, Fábio. Sucesso. Deus te abençoe.
Heron, meu irmão, essas palavras entram no meu coração hoje de uma forma especial. Hoje é meu aniversário, estou aniversariando hoje.
Ô, meu irmão, parabéns.
Obrigado pelas palavras. Eu tenho um carinho enorme pela Paraíba, mas Pernambuco me abraçou de uma forma fantástica. E hoje, inclusive, hoje a gente ganhou da Rede Globo de Comunicação, da Globo Nordeste.
Hoje?
Ficamos no horário hoje. A gente ficou em primeiro lugar.
Então, seu aniversário lhe deu um combustível a mais, né?
Hoje foi um grande presente. Eu não queria que o assunto tivesse sido o pequeno Miguel, mas hoje a gente ficou em primeiro lugar de 11h50 até, vê só, de 11h50 na hora que a gente começou até as 14h50 em primeiro lugar direto, sem perder pra ninguém. Graças a Deus. Honra e glória pra Deus.
Amém. Velho. Bem diferente do Ibope aqui, que acontece uma vez por ano. Recife é minuto a minuto, todo tempo vocês sabem qual é o comportamento do telespectador. Mais uma vez, um abraço, parabéns mais uma vez, viu, Fábio? Duplo parabéns para você.
Irmão.
Obrigado. 6h30, Alisson. Sobre esse relato, Anderson José, do Fábio Araújo, sobre esse caso Miguel, que mexe com a gente, eu anotei uma parte do desabafo que foi feito pela dona Mirtz, a mãe dessa criança. Eu confesso que tenho muita dificuldade de falar sobre esses casos, porque quando envolve criança, né, e quem é pai, é diferente. É um relato diferente, porque não, inevitavelmente você toma para você, né, a situação. Você vê os seus filhos na sua frente numa hora dessa. Mas a dona Mirtz disse o seguinte, o Alisson. Ao voltar do passeio e ao saber que uma pessoa havia caído, ela disse: quando eu abri a porta, eu vi meu filho ali, estirado no chão. Meu filho, não deixa mãe, filho. Aí eu peguei devagarzinho, virei ele. Eu disse: meu amor, mamãe está aqui. Não deixa mamãe, respira. Toquei no pescoço dele e ele ainda respirava. Não demorou muito e veio a notícia que meu filho virou estrelinha, que está lá junto com Jesus e Maria. Ele está lá no colinho de Maria. Eu pedi para Jesus tirar a minha vida e dar a ele, para ele permanecer vivo, porque ele era a minha razão de viver.
Que hoje assisti também o depoimento dessa mãe e não consegui aguentar o coração, Heron. Chorei junto com ela, porque é um caso que, quando envolve... Há três casos que mexem muito comigo: criança, idoso e animal. Vejo aqui, Heron, agora uma cena que aconteceu hoje nos Estados Unidos. Um policial empurrou um idoso de 75 anos. Esse idoso caiu e começou a sangrar pelos ouvidos. Um outro policial foi tentar socorrer esse idoso, Heron, e um policial veio e proibiu o socorro. Como pode a polícia proibir o socorro a um idoso de 75 anos, Heron? Como eu disse mais cedo nas minhas redes sociais, o mundo se tornou imundo de várias pessoas com coração sujo. E dói a gente presenciar e noticiar assuntos como esses. É de cortar o coração, Heron.
Só sabe a dor da morte de um filho quem passa por isso. Não tem quem consiga traduzir. Agora, nessa circunstância ainda mais, filhinho de 5 anos, né? Imagina você chegar de um passeio, né, e ver seu filho estirado no chão, caído ali, depois de cair do nono andar, 5 anos de idade. É uma mãe que vai ficar marcada a vida inteira, né? E essa mulher também, essa primeira dama desse município, vai ficar marcada a vida inteira, né? Não é possível que não tem como ser diferente. 6h34.